Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você ouvirá uma mensagem substância da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Quero te convidar hoje a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler a partir dos primeiros versos. Diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. É viva, é eficaz. Deus, toca, Deus, o nosso coração, Pai. Muda, Deus, o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Corrige, Deus, o que tem que ser corrigido. Muda, Senhor, o que tem que ser mudado. Mas, Deus, por misericórdia, não nos permita sair da mesma forma como entramos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, nas quartas-feiras, temos pregado, e vocês têm ouvido a respeito de um avivamento. Pastor Jeremias tem pregado numa série em Chamas para Deus. E nós temos falado a respeito desse avivamento já faz algum tempo. Nós temos orado desde o ano passado incessantemente para que Deus possa mover algo na igreja. E todo esse movimento me inspirou bastante a ler a respeito das histórias dos avivamentos. Eu comecei a pegar alguns livros e ler algumas histórias sobre avivamentos. Eu comecei por um livro que o pastor Jeremias recomenda muito, O Avivamento na África do Sul. Se você não leu, um domingo você podia descer lá na livraria e comprar. Um livro excelente, falando de como ocorreu esse avivamento na África do Sul. Mas eu também fui ler outras histórias de avivamento. Eu li a respeito do avivamento no país de Gales, avivamento na Grã-Bretanha, avivamento nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards, com tantos pregadores, a Rua Azusa. E lendo a respeito de todos esses avivamentos, eu fui percebendo que uma coisa sempre se repetia neles. E tinha sempre algo em comum em todas essas histórias que a gente pode ler, e você, se der um Google depois, você vai poder ver muito material sobre isso, muito resumo sobre essas histórias de avivamento, mas todos eles começam com um povo que se depara com a grandiosidade do seu pecado. Todos os avivamentos são um chamado ao arrependimento, e são um chamado para que a igreja, o povo de Deus, se arrependa. A equipe pastoral leu um livro do Martin Lloyd-Jones, Avivamento, e ele fala a respeito de um avivamento que começa na igreja. Avivamentos são muito conhecidos por impactarem a sociedade, por mudarem o rumo da sociedade, mas o avivamento ele começa na igreja, quando a igreja se depara com o seu pecado. E a igreja clama ao Senhor para que o Senhor faça algo, para que o Senhor mude a realidade, para que o Senhor perdoe, para que o Senhor tenha misericórdia. E lendo sobre isso, eu gosto muito de Jonathan Edwards, eu li o sermão dele, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você não conhece a história desse sermão, você poderia depois tirar um tempo para ler sobre ele e sobre a história dele. Foi um sermão que Jonathan Edwards, ele não conseguiu terminar de pregar, porque no meio do sermão, os irmãos gritavam, perguntando, o que nós podemos fazer para sermos salvos? Algumas histórias contam que alguns deles se agarravam nos bancos e nas pilastras da igreja, com medo de irem para o inferno. Uma igreja que se depara com a realidade do pecado. Todo o avivamento começa assim, porque todo o avivamento ele é um chamado para reviver, e só revive quem reconhece que em algum ponto está morto. Então é muito difícil a gente achar que vai haver avivamento se a gente continua achando que na igreja está tudo certo e tudo perfeito e que está tudo certo na nossa vida. E pensando nisso, eu fui refletir um pouco no livro de Isaías, no capítulo 6, e eu comecei a perceber como que Isaías, ele, da mesma forma como esses irmãos em tempos de avivamento se deparam com a grandiosidade do seu pecado, e Isaías diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. E reparando nisso que Isaías fala, eu percebo que Isaías ele só tem esse entendimento porque ele tem uma visão do Senhor. E hoje eu queria refletir com vocês, e dentro de alguns pontos, eu queria refletir que Deus tem um chamado para o avivamento para você. Deus tem um chamado para a sua igreja para o avivamento. Mas esse chamado, ele primeiro tem que passar pelo arrependimento da igreja. A igreja precisa reconhecer o seu pecado. E para que a igreja reconheça o seu pecado, ela precisa ter consciência de quem o Senhor é. A igreja precisa ter um encontro com o Senhor. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós recebemos a revelação de quem Deus é e da sua grandiosidade, nós então nos tornamos conscientes da grandiosidade do nosso pecado. E nesse chamado ao arrependimento, nós também somos chamados por Deus para vivermos um avivamento. E é dentro disso que eu quero conversar com vocês hoje. E a primeira coisa que eu enxergo nesse texto é que Isaías tem uma visão do Senhor. Isaías, então, vê o Senhor no seu trono. Isaías começa a conhecer algo sobre o Senhor. Serafins estão diante de Deus e eles clamam uns para os outros, santo, santo, santo. Anjos que cobrem os seus rostos, os seus pés com as suas asas e clamam dia e noite sem parar, santo, santo, santo. O hebraico não é uma língua que possui um aumentativo igual ao português. No hebraico, se você quer dar ênfase, se você quer colocar algo no aumentativo, você fala duas vezes a palavra para dar ênfase naquilo que você está falando. Mas aqui os serafins, eles repetem o nome de Deus por três vezes, dizendo, Deus é santo, santo, santo. Você e eu precisamos ter um encontro com esse Deus que é santo, santo, santo. E a verdade é que nós perdemos um pouco da dimensão a respeito de quem Deus é. Nós perdemos um pouco o conhecimento sobre ele, e isso fez com que a igreja ficasse adormecida e inerte para o seu pecado. Porque agora a gente começa a querer dizer como Deus deve ser. E a gente faz isso o tempo todo. A gente diz, Deus é bom. E a gente quer primeiro definir o que é a bondade, para depois olhar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor tem que ser isso daqui que eu estou definindo que é bondade. Eu digo, Deus é amor, mas nós queremos primeiro definir aqui o que é amor, para depois olhar para Deus e falar: Deus, está vendo aqui? Essa é a definição de amor, o Senhor tem que ser isso. E a gente está vendo isso por todos os cantos. Gente que defende um amor de Deus quase irracional, que aceita qualquer coisa. E de repente, Jesus se tornou alguém tão bonzinho que é incapaz de mandar alguém para o inferno. E a gente pega a Bíblia e rasga a Bíblia por causa disso, porque a gente não tem coragem de poder olhar para Deus e entender que não sou eu quem defino o que é o amor, não sou eu quem defino o que é a bondade, Deus é a definição do próprio amor. Então quando eu olho para Ele, eu enxergo o que é o amor, eu enxergo o que é a bondade, mas quando eu olho para Ele, eu vejo um Deus que é também um Deus irado, de alguma forma, isso faz parte do amor dEle. Só que isso muitas vezes não encaixa naquilo que a gente quer. E a gente vai construindo um Deus diferente do Deus da Bíblia. E a gente se acha muito superior ao povo de Israel, porque a gente não constrói bezerros de ouro para adorar. Mas quando eu defino o que é o amor e digo para Deus: Deus, o Senhor tem que ser isso, eu estou definindo o que é Deus, e a verdade é que eu construo um Deus à minha imagem, conforme a minha semelhança. E eu te pergunto, qual é a diferença de fazer isso e fazer um bezerro? Não tem diferença. Porque nós temos construído deuses. A única diferença é que eles não têm mais forma de animal. Na verdade, eles não têm forma de nada. Se a gente fosse dar forma para esse Deus que a gente constrói, esse Deus poderia ser eu mesmo, o meu orgulho, o meu sucesso, a minha prosperidade, e essas coisas vão se tornando Deus para mim, e cada vez mais eu perco quem é Deus, e eu perco esse conceito exato de quem Deus é, da pessoa dEle, e eu começo a falar assim: Deus aceita todas as formas de amor, Deus me aceita como eu estou, e eu não preciso fazer nada, e eu posso continuar vivendo minha vida com todos esses meus pecados, porque Deus que é o Deus de amor, e Deus que é o Deus bonzinho vai me perdoar. E o único problema é que esse Deus não é o Deus da Bíblia. E você vai continuar tendo ideias erradas de Deus e caminhando rumo ao inferno sem perceber. E é por isso que a igreja, ela precisa de tempos em tempos ser saculejada por uma informação de que, olha, você precisa se voltar para Deus para que você entenda quem Deus é. Você precisa abandonar essas suas concepções que foi você quem criou sobre Deus e se voltar para a Bíblia e começar a ler a Bíblia para entender quem é Deus. Deus é um Deus santo, santo, santo. Ele é o Deus que não habita e nem convive com o pecado. Ele é o Deus que exige santidade dos seus servos. Ele é o Deus que matou Ananias e Safira no tempo da graça porque eles mentiram. Mas essa parte não é legal pregar, não é? Não é legal pensar sobre isso. Mas é esse Deus que nós adoramos. A gente quer fazer, às vezes, uma dicotomia entre o Deus do Velho e o Deus do Novo Testamento. Como se o Deus do Velho fosse um Deus mau, ranzinza, e o Deus do Novo fosse o Deus do amor. E a gente esquece que lá no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus dava uma ordem a respeito de atacar outros povos, de matar outros povos, Jesus estava dando aquela ordem. Nós não cremos numa trindade. Nós não cremos que o Deus trino governa a história. Então, quem estava lá no Antigo Testamento era Jesus Cristo também. Mas a nossa mente começa a pensar em Jesus Cristo apenas como aquele que perdoa e apenas com aquele que é gracioso. E a gente esquece e recorta a Bíblia, porque lá em Apocalipse, Jesus é aquele que pisa no lagar da ira de Deus. E desse lagar jorra sangue até a altura do freio dos cavalos. Por quilômetros. E quem está pisando nesse lagar? O nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus que nós adoramos. Deus Santo, Santo, Santo. Nós precisamos ter um encontro com esse Deus de novo. Nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar esse Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono. E se Ele está no trono, é Ele quem governa. Ele quem governa a sua vida. Ou seja, não é você quem decide o que você vai fazer. Não é você quem decide aquilo que é certo. Não é você que decide aquilo que é melhor. Ele é o rei. Ele se assenta no trono. E ou você adora o Deus que está no trono, ou você se entroniza como um Deus. Nós precisamos ter um encontro com esse Deus. Nós precisamos nos lembrar a respeito daquilo que nós já aprendemos sobre esse Deus. Nesse tempo onde a gente tem ouvido tanto falar sobre guerras e rumores de guerras, e você tem recebido no seu WhatsApp tanta corrente falando sobre o fim do mundo, porque a Rússia está invadindo a Ucrânia e não sei lá mais o quê. Mesma coisa no início da pandemia. Quanta gente falando, o fim está próximo, o fim está próximo. É claro, o fim sempre esteve próximo, porque Jesus sempre esteve voltando. Mas você acha que precisa de uma guerra para Jesus voltar? Que precisa de algum fato para que você acorde, para que Ele está voltando? Mas desde que Ele foi, Ele está voltando. E se você lesse bem, fala que haveria guerras, rumores de guerras, e isso ainda não era o fim. É o que está escrito, Mateus capítulo 24, não é o fim. O Evangelho vai ser pregado entre todas as nações, aí virá o fim. Mas você ouve isso e você se desespera. E você fica pensando, o que vai acontecer? E a gente esquece, o nosso Deus está sentado sobre o trono. Ele governa a história. E a gente não tem que ter medo da guerra lá na Rússia e na Ucrânia. Porque o nosso Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. A história não passa desapercebida sobre esse Deus. Ele não perdeu um detalhe. Nosso Deus governa. A Bíblia diz que diante deles os reis, a Rússia, os Estados Unidos, todas as nações, são como uma gota num balde. Nosso Deus é o Deus que pesa as balanças, as montanhas na sua balança. O Deus que pega as águas dos mares na palma das suas mãos. O Deus, diante da presença, os montes fogem e não se acha lugar para eles. O Deus, diante de quem os elementos se desfazem. E nós nos esquecemos e nos atemorizamos por conta de notícias, por conta daquilo que está acontecendo no mundo, porque nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. Mas uma vez que nós somos lembrados sobre quem é esse Deus, não existe nenhuma outra reação possível, a não ser, como o profeta dizer, ai de mim. Ai de mim. Porque o Deus de toda a terra está presente nesse culto, e eu sou pecador. Ai de mim, porque aquele que é inteiramente santo nunca convive com o pecado, nunca experimentou o pecado, está diante de mim e diante dele eu não consigo esconder as minhas falhas. Eu não posso esconder o meu pecado dele. Eu não posso esconder o quão ruim eu sou. E eu aqui diante dele, tendo ao longo do dia cometido tantos pecados que nem eu sei, mas a minha mente que tanto vaga por lugares desconhecidos e pensa em tantas coisas que não deveria, e agora eu aqui na presença desse Deus, o que vai ser de mim? O profeta é quem reconhece que não só ele, como todo o povo é assim. Todo o povo é pecador. E o que vai ser de nós diante desse Deus? E a resposta é, nós precisamos de arrependimento urgente e imediato. Porque quando nós entendemos quem Deus é, nós precisamos entender quem nós somos e como nós somos pecadores. Como existe dentro da igreja pecados escandalosos. E tanta gente que procura a igreja de acordo com a sua vontade, o seu prazer. É muito aquilo que Paulo fala. Virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si mestres que preguem segundo as suas próprias concupiscências. E aí tem gente que fala assim: eu não suporto mais a minha mulher, mas aqui não deixa de divorciar, eu vou para a igreja que deixa. Aí passa um tempo e quer voltar. Eu vou lá, faço o que eu quero fazer e depois eu volto. Aí eu não tenho que passar por disciplina. Meu irmão, você pode até escapar da disciplina da igreja, mas você não escapa da disciplina do Senhor. E Deus queira que Ele te discipline, porque se Ele não te disciplina, é porque você não é filho. Certa vez um amigo me perguntou uma das formas como eu me senti amado por Deus, e eu disse: eu amo porque Deus me disciplina. E ele: como assim? Eu falei para ele: cara, eu sei que eu preciso de disciplina. E se Deus não me disciplinasse, Ele não estava se importando comigo. Deus queira que Deus te discipline. Que Ele encontre os seus pecados. E às vezes tem que expor o pecado para trazer arrependimento. Nós vivemos em tempos de tantos pecados escandalosos, tantos pecados. Você conhece os seus pecados. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos encontrar com esse Deus e entender que diante dele não tem outra opção. Ou você vai entrar por uma porta estreita, com o caminho apertado, ou você vai viver em uma porta larga, achando que está tudo bem. E não se engane, Jesus não disse que são poucos os que entram pela porta estreita à toa. E a gente vê estatísticas. O Brasil é um país cristão. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que, há uns anos atrás, disse que 80% da população se declarava cristão. E a gente vê Jesus falando: poucos são os que entram pela porta estreita. Eu não sei você, mas isso para mim é um sinal de que tem muito joio no meio do trigo. E no meio de nós, quartas após quartas, domingos após domingos, tem joio no meio do trigo. Tem gente que se engana. E aí você vai ler Mateus 7 e vai ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo falando a respeito de gente que diz: Senhor, Senhor. E vai ser dito para elas: eu nunca te conheci. Tem muita gente achando que está tudo bem, se entregando aos seus pecados, vivendo na lama, e volta no domingo e acha que está tudo bem, porque Deus perdoa. No fim, muitos dos que dizem Senhor, Senhor, vão ouvir dele: eu nunca te conheci. Isso tem que ser uma verdade que mexe com o seu coração. Eu me lembro da história de uma mulher que, quando Jesus entra na casa de um fariseu, ela chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Jesus, então, aquele homem, né, pensa: poxa, se Jesus fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa? E Jesus responde para ele assim: olha, um senhor tinha dois servos que deviam a ele. Um devia uma quantia muito alta e outro uma quantia pequena. O Senhor perdoou os dois, quem vai amar mais o Senhor? E aquele homem responde: o que mais ama é o que mais foi perdoado. E Jesus fala: você disse bem. Essa mulher, muito foi perdoado a ela, por isso ela muito ama. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E não quer dizer que aquele fariseu tivesse pouco pecado. E não quer dizer que exista alguém que tem pouco a ser perdoado, entenda, qualquer pecado seu, mínimo que seja, é infinito diante desse Deus que é santo, santo, santo. E se é assim, qualquer mísero pecado que você cometa te torna inimigo de Deus, destinado à ira. Não existe alguém que tem pouco a ser perdoado, mas existe uma diferença entre alguém que reconhece a grandiosidade do seu pecado e alguém que vive na igreja batendo no peito dizendo assim: obrigado Deus, porque eu não sou como fulano de tal que fez isso. E existe uma diferença gritante, porque quem reconhece a grandiosidade do seu pecado reconhece um amor que é maior que o pecado. Mas se você vive a sua vida achando que está tudo bem, e você não entende que seu pecado é tão grave, você nunca vai amar a Deus como você deveria. E talvez esse seja um dos grandes problemas da igreja, da gente não amar Deus de fato como a gente deveria. E é por isso que Deus fala por meio de Oséias, lá no capítulo 6, e aí ele fala assim: o que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, Judá? Porque o seu amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, e logo vai embora. Esse é o amor do povo que se chamava povo de Deus, um amor que rapidamente se desfaz, porque nós não entendemos o quanto fomos perdoados. Nós não temos na nossa mente a grandiosidade do nosso pecado para que a gente entenda o quanto Deus fez por nós, e a gente continua vivendo nossa vida de pecado como se nada importasse. E como se Deus não se importasse, entenda, se Deus não se importasse, ele não morreria pelo pecado. Ele morreu porque o seu pecado era algo grave, gravíssimo. Nós precisamos nos encontrar com esse Deus. Nós precisamos nos encontrar com o nosso pecado. Sermos confrontados com esse pecado, para então entendermos desse amor e podermos finalmente cumprir o chamado de Deus, que diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus tem um chamado para a igreja dele. Deus tem um chamado para o arrependimento. Deus tem um chamado para um tempo de avivamento. Mas você precisa se encontrar com esse Senhor. Você precisa urgentemente conhecer esse Deus. Eu pensei muito se eu faria um apelo, mas a minha conclusão é que eu seria o primeiro a ter que aceitar esse apelo. Eu preciso me encontrar com o Senhor da Glória. Eu quero te convidar a ter um tempo de oração comigo. E se você tiver liberdade, se colocar de joelho no seu lugar e colocar diante do Senhor sua vida, os seus pecados, e pedir: Deus, por misericórdia, me faz enxergar essa maldade dentro do meu coração. Me faz ver o quanto eu preciso desse perdão do Senhor. Oh, Deus. Oh, Pai, Deus, o que nós podemos dizer diante do Senhor, Pai, e diante da Tua santidade? Deus, o que nós poderíamos apresentar para o Senhor, Pai, em reparação à nossa grande culpa? E Deus, não existe nada. E saber, Deus, que alguém tão pecador como eu, o Senhor olhou com misericórdia, o Senhor enviou seu único filho, morreu por mim, não para que eu vivesse afundado nos meus pecados, mas para que eu vivesse em novidade de vida. Ah, Senhor, perdoa, Deus, o meu pecado. Oh, Deus, nos faça compreender, Senhor, como é grande a nossa culpa diante do Senhor, para que a gente entenda quão grande amor o Senhor dispensou sobre o seu povo. Nenhum de nós é bom, não há um justo. Não existe um sequer que seja justo. Nenhum de nós é justo diante do Senhor. Longe da obra do seu filho não existe ninguém justo. Mas o Senhor, por amor, colocou sobre nós a obra do seu filho. Oh Senhor, aponta o pecado na nossa vida. Mostra, escancara o pecado na nossa vida, Pai. Deus, se necessário, que o Senhor exponha. Mas Deus, não permita, Deus, que a igreja do Senhor viva afundada no pecado. Que a gente viva, Deus, uma vida de aparências, Deus, não permita. Traz, Deus, para fora o nosso pecado e nos dá santidade, Deus. Nos dá, Deus, vestes limpas, brancas, para esconder, Deus, a nossa nudez, a nossa podridão. Lava-nos, Senhor, e ficaremos limpos. Lava-nos, ficaremos, Deus, mais alvos que a neve. Oh, Deus, nos permita, Pai, poder ver o Senhor. Poder ver que o Senhor está nesse trono, que o Senhor governa a nossa vida, que a nossa vida não é nossa para a gente fazer aquilo que a gente quiser. Atrai o nosso coração, Senhor. Muda, Deus, a nossa vida. Muda a igreja do Senhor. Deus, nos dá viver e experimentar um avivamento, Pai. Nos dá, Deus, poder viver essas histórias que a gente ouve. E Deus, eu desejo tanto poder ver isso. Nos permita, Deus, viver um tempo novo na tua igreja. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.